A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o geógrafo Diosmar Filho, professor e coordenador acadêmico da pós-graduação de ensino à distância em Estado e Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais da Superintendência Educação à Distância e da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Diosmar Marcelino Filho é também autor do livro A Geopolítica do Estado e o Território Quilombola no Século XXI, lançado pela Paco Editorial. Ele está nos falando sobre geopolítica e território quilombola. Pois é, Diosmar, no bloco anterior, eu perguntei para você a respeito de alguns conceitos, né, que você traz de novo dentro do seu livro. Porque você fala, quando você está se referindo a quilombo, você não está necessariamente falando de reforma agrária, que teria um outro conceito. Qual que é a diferença de reforma agrária para o pensar a territorialidade dos quilombos?
O pensar nesse campo, Ricardo, está dentro de uma construção que a gente precisa ter. Por isso que eu trabalho o livro e digo que o livro está distante de uma construção de nação. O que a gente vive hoje está distante da construção de nação, né? Então, o que acontece? O território quilombola, ele trabalha em uma perspectiva de democracia dos bens naturais para a construção de uma nação. E ele reconhece uma identidade de uma população, a identidade negra quilombola.
E não uma população escravizada.
Não uma população escravizada.
Descendente de escravo.
Descendente de escravo. Do ponto de vista, e para isso, ele propõe realmente, não é, você fazer a equação como a reforma agrária. A reforma agrária é a equação das terras, do latifúndio que estão ociosas e precisa ser produtiva. Está, né, no campo do materialismo histórico, que é maravilhoso, o campo da luta, né, produziu coisas maravilhosas. O MST é um movimento que está aí dentro desse campo. O quilombo, ele é a construção da nação. Ele está para fazer aquilo que está na Constituição de 88, que não foi feito. É desfazer o pacto de 1888 do latifúndio que criou a República e ordenar o território para uma perspectiva de desenvolvimento enquanto nação. Né? E não é o desenvolvimento, os modelos de desenvolvimento dentro disso é naquele modelo de que você vai enfrentar o capitalismo ou qualquer outro sistema que não dê a essas condições dessa identidade gestar um território dentro de multiescala. Então, digamos que o que eu estou dizendo aqui é que o território quilombola se propõe a ser parte do Pacto Federativo. A reforma agrária é você dar fim social para a terra do latifúndio.
E quando se fala em quilombos, né, por exemplo, como é que é a vida dentro dos quilombos? Né? O que eles têm em comum, todos os quilombos?
O comum é a identidade, sabe?
A identidade negra.
A identidade negra quilombola, né? Então, o que acontece? Tem quilombos como no sul do Brasil, que tem uma população de imigrantes, né? A partir do momento que ela vai adentro, é acolhida e se coloca em uma percepção quilombola, na epiderme ela vai ter uma cor branca, né? Digamos, dentro dessa construção brasileira. Mas, do ponto de vista quilombola, ela vai ter que enfrentar aquele processo ancestral construído étnico-político.
Que seria negro.
Negro. Né? E isso não é que destoa, não é também dicotomia ao que se discute de reforma agrária. É que é um avanço maior do que fazer uma equidade nas terras do latifúndio.
Então, por exemplo, reforma agrária, ela muitas vezes é caracterizada pela grande presença de brancos, né?
Isso.
E o quilombo necessariamente...
Com a presença é o
de negros.
De,
né,
negros. Então, mas negros com suas diferenças, né? Então, pergunta, mas o quilombo tem que ter culto aos orixás? Não. Quilombo vai ser evangélico, vai ser do candomblé, vai ser católico, vai ser budista, vai ser espírita. o processo vai ter, tem a ver com essas diferenças de como uma pessoa vai encontrar essa sua identidade. Né? O que não pode acontecer é a violência de intolerância religiosa, como tem acontecido nos quilombos, onde terno de reis não pode sair porque o pastor chega lá e diz que isso é coisa do diabo.
Quer dizer, até dentro dos quilombos esse tipo de situação
tá
tem acontecendo?
Das violências por racismo, né? Que a gente chama de intolerância religiosa, mas isso é racismo.
Mas como isso pode acontecer dentro do quilombo, que justamente prevê a liberdade do negro?
Bom, se você pensa que o território quilombola ele passa por um processo que é sua auto-identidade, né, a autodeclaração, a Palmares emite uma certidão, o Estado passa a ter esse reconhecimento. E ele entra em um processo de regularização fundiária, que é criar o estudo antropológico para elaborar o RTD, que é o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, e daí passa para um processo que eu coloquei no livro, né? O tanto são 37, se não me engano, procedimentos que pode durar no mínimo 7 anos, pensando assim em uma velocidade do Estado, ou muitos anos. E aí o que acontece? O fato dela ter uma certidão não significa que ela está fora de uma conexão do que é a vida social. Né? O quilombo ele não é uma dicotomia com a vida social que está acontecendo nas cidades.
Quer dizer, ele tudo que está acontecendo dentro das outras sociedades está acontecendo lá também.
Está acontecendo no quilombo também. Então, essa é a grande dificuldade, e aí eu acho que algumas pessoas botam no campo de estudos de tradição, tradicionalidade, que vai amarrando o quilombo, e eu acho que aí é um pensamento branco no campo de vista antropológico, que amarra o quilombo a todo um processo de preservação. São seres a ser preservados. E o quilombo...
E o processo de evolução...
De evolução é apagado.
Agora, existem escolas, é lógico, dentro desses territórios quilombolas, né? Existe alguma educação voltada para a tradição ou não?
Com a Lei 10.639, houve um grande investimento...
Seria a obrigatoriedade do ensino da história da África e da história afro-brasileira, da cultura afro-brasileira.
E daí veio as diretrizes escolares, também quilombola, né? Desde alimentação ao tipo de prédio ao conteúdo. A grande questão é que você precisa saber que isso está em um campo da escala federal, os estados e os municípios, quem gesta esse processo. Por isso que eu estou dizendo, o quilombo ele vai ser, às vezes, totalmente reconhecido, na maioria das vezes, pela União, os estados tocam a política universalista e os municípios fazem captação de dinheiro em nome dessa comunidade. E ao sujeito de direito, que é a população negra quilombola, pouco vai participar disso. Eu dei alguns exemplos no livro sobre isso.
Você trabalha muito no seu livro, né? Tem duas bases teóricas, né? Milton Santos, e você também trabalha com Frantz Fanon. Né? Como Milton Santos se coloca dentro do seu... se colocou dentro da sua dissertação de mestrado dentro do seu livro?
Olha só, o Milton Santos é minha base conceitual desde a quinta série. Então, a geografia eu conheci com ele, um professor de geografia me apresentou, Milton Santos, na quinta série, estudando desigualdades. E nesse livro, especificamente, eu trago alguns livros dele, que é estudar o método para pesquisa geográfica, né? Que é espaço e método. Eu vou buscar, e aí a gente está celebrando esse ano, que é por uma geografia nova, publicado pela... A primeira versão pela UNCITEC, né, em 1978, quando ele publica esse livro, desafiando o geógrafo e os pesquisadores do campo humanista no Brasil a produzir uma geografia brasileira, produzir uma geografia sul-americana, produzir uma geografia que rompa com o latino-americano, mais do que latino-americano, uma geografia das Américas. Né? Então, esse campo que ele faz, que é o campo do estudo do Sul, é o que eu tento trazer nesse livro. Né? O professor Milton Santos ele conseguiu falar de alguns movimentos sociais ainda com o final da década de 90. Né? Ele faleceu em 2001. Mas ele não conseguiu ver o que estava acontecendo com as terras e o território quilombola. Então, digamos que eu estou... claro, conceituando dentro de uma forma contemporânea. Né? Então, você... Olha o mestre, mas você não precisa ser o mestre, você constrói novas formas, inclusive pegando os conceitos dele, mas como é que você vai debatendo com outros contemporâneos, né, como o professor Rafael Sanz, o Renato Emerson, lá do Rio de Janeiro, pesquisadoras como defendeu agora a Karina Ferreira aqui na USP, a Geni Guimarães, né? Então, a gente tem pesquisadoras e pesquisadores do campo da geografia e que se colocam como pesquisadores negros que estão pegando essa base teórica e produzindo essa... que teoria é essa do espaço geográfico que a gente quer para o século XXI? Então, com esse livro, e depois ele faz aquela que é maravilhoso, né? O Trabalho do Geógrafo no Terceiro Mundo e o Espaço Natureza, onde vai trabalhar técnica, emoção... O nome completo aqui saiu da cabeça, mas é de 96. Só ajudar aqui, porque isso é muito importante. A gente está na USP e falando do Milton Santos. Então, é a natureza do espaço, técnica e tempo, razão e emoção, né? Então, é uma publicação de 96 e ela fez 10 anos, né, agora. E essa publicação, para mim, há uma dificuldade do campo da geografia. Para mim, ainda é difícil. E, na maioria das vezes, as pessoas não estudam esse livro por dizer que ele é difícil. Mas é o campo teórico do professor Milton Santos que pega do primeiro livro dele e sistematizou totalidade, totalização, território, territorialização, espaço, paisagem, método da pesquisa geográfica. E eu penso muito que ele deixou algo que está buscando nesse livro, que é o território e a escala da corporeidade.
No caso, o Fanon, como é que ele contribui no seu trabalho?
O Fanon é Os Condenados da Terra, né? É o grande clássico do final dos anos 50. O Fanon é a base teórica para o que está se construindo e publicando na África hoje. Né? Todos os contemporâneos pesquisadores intelectuais africanos que bebem alguma coisa, vai lá e vai dizer, eu peguei Fanon, a grandeza, né? E eu pego ele com estudo sobre a cultura do Estado e a grandeza e a franqueza de como construir essa base, o que é o colonialismo, colonizador e colonizado. E como é que a gente, muitas das vezes, está se colocando em um processo de emancipação e está reproduzindo o colonialismo, né? Mesmo na luta contra o racismo, às vezes a gente está reproduzindo o próprio colonialismo. O Fanon falava para a gente guardar nossas forças, porque a gente não, o colonizador ele não vai precisar mais estar presente. O colonialismo vai chegar aqui intelectualmente.
Quer dizer, de outra forma.
De outra forma. Então, uma das bases conceituais para mim hoje é que o desafio nosso não é barrismo, é estudar os pesquisadores externos, mas eu não posso estar pensando que na hora de decidir um processo político no Brasil, eu tenho que estar trazendo nomes de um monte de gente de fora e nenhum pesquisador dentro do Brasil negro tem voz para dizer a política no Brasil está errada. Mas todo mundo que fala que está externo ao país, branco, na sua maioria, e homem, tem voz sobre esse país, mas os pesquisadores nacionais que escreveram coisas desse campo não estão dizendo. Então, nesse momento, principalmente no Brasil, né, é o que a gente não tem. A voz negra não está presente num processo chamado de redemocratização, como se a gente estivesse dentro antes.
E isso seria um processo de colonialismo.
De colonialismo.
Na sua seleção musical, o que a gente pode ouvir agora?
Nós vamos ouvir essa contemporaneidade que junta um poema do Nelson Maca, lá da Bahia, o ativista, o professor Nelson Maca. A Alexandra Pessoa, que é essa cantora e instrumentista, né, uma percussionista, ela é uma instrumentista, que lançou o livro Visita, no ano passado, e esse grande instrumentista e pesquisador musical, chama-se Maurício Lourenço, que faz o piano. Então é um poema, um canto maravilhoso da Alexandra e o piano de Maurício Lourenço. Então... Que é tudo uma Bahia aí com a música Babá.
Perfeito. Então vamos ouvir Babá, que é poema de Nelson Maca.
Isso.
A voz de Alessandra Pessoa e piano de Maurício Lourenço.
Isso.
trago um Deus em mim. Embora não saiba exatamente que Deus é, trago uma sina, uma ginga, um jeito, uma terra. Exatamente de quem sou.
Diosmar, você escolheu a música Ibaba, né, que é poema de Nelson Maca e o piano de Maurício Lourenço e de Alexandra Pessoa. E que, por sinal, todos da Bahia?
Todos. Né? O Maca, se não me engano, é paulista.
É paulista?
É, se não me engano.
Mas, de qualquer forma, é sua homenagem para a Bahia.
Isso,
né?
É uma homenagem.
O nosso tempo passa muito rápido, né? Destacando aqui que você... é autor do livro, né, A Geopolítica do Estado e o Território Quilombola no Século XXI, lançado pela Paco Editorial. Um livro que, na verdade, acaba provocando e levando a outras reflexões, né, sobre o papel dos quilombos. Né? Bom, nosso tempo passa muito rápido. Quero muito agradecer a sua presença aqui e volte quando estiver em São Paulo.
Oh, eu agradeço a Rádio USP, o programa Diversidade em Ciência e o professor aqui, Ricardo Alexino Ferreira, por esse espaço e deixar todos os ouvintes aqui que o livro está disponível nos sites das principais livrarias do país. Podem colocar lá Geopolítica do Estado e Território Quilombola no Século XXI, que vai aparecer livrarias onde está vendendo. E esse livro está em um movimento de quilombagem, né? Então, estamos nos encontrando e quilombando para produzir a nossa, colocar a nossa geopolítica na disputa do Estado Nacional.
Muito obrigado pela sua presença, Diosmar. Parabéns pelo seu livro.
Obrigado.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Diosmar Marcelino de Santana Filho. Ele é professor e coordenador acadêmico da pós-graduação de ensino à distância em Estado e Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Ele é autor do livro A Geopolítica do Estado e o Território Quilombola no Século XXI, lançado pela Paco Editorial, e nos falou sobre geopolítica e o território quilombola, ou quilombagem. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e Educomunicação da ECA USP. A música incidental Tiori Tiori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.